Está a começar mais um programa Satélites de Informação da Rádio Golo Unido, apresentado por Serafim de Oliveira. Anúncios e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Depois de 2 meses de estado de emergência, Angola iniciou esta terça-feira uma fase diferente de exceção, uma situação de calamidade pública que se prolongará enquanto se mantiver o risco da propagação da pandemia. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, reúne-se sexta-feira com representantes da sociedade civil para trocar ideias sobre o futuro face ao impacto da Covid-19 sobre a economia angolana e a vida das famílias. Segundo uma nota da Secretaria da Imprensa, vão estar presentes empresários, líderes religiosos, académicos, representantes da juventude e jornalistas. Depois de 2 meses de estado de emergência, Angola iniciou esta terça-feira uma fase diferente de exceção, uma situação de calamidade pública que se prolongará enquanto se mantiver o risco de propagação da pandemia. Esta fase compreende um conjunto de medidas pensadas para garantir um melhor equilíbrio entre a estratégia sanitária de prevenção e combate à Covid-19 e a necessidade de relançar gradualmente a atividade económica e o regresso à normalidade da vida social, sublinha a nota. Angola registra atualmente 71 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, dos quais 4 óbitos, 49 casos ativos e estáveis e 18 recuperados. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Para já, até atualizar os números, por isso hoje estamos a gravar o programa. Já é dia 29, por isso estamos com 77 casos positivos. Uhum. E uma previsão do levantamento acerca do Futungo 2. Uhum. Estes casos positivos que surgiram foram no Alvia Senda e que aí continua o cerco. Dos 3 cercos que havia, parece-me que só se mantém este. Mas, digamos, o tema principal está à volta de um evento que, dentro de algumas horas, vai começar por iniciativa de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que é a auscultação da sociedade civil. A primeira questão que se coloca é que a sociedade civil é que foi previamente cuidadosamente escolhida para estar presente, para falar com o Sr. Presidente. Já para não ir mais além e começar a especular de que haverá uma concertação de perguntas, de forma que, à semelhança de outras que já aconteceu, e não foram muitas, encontros com ativistas cívicos, com a imprensa, enfim, no Jardim dos Palácios. Este vai ser, parece-me que, na sala de congresso em Teletona, pela sua dimensão. E a partida, por exemplo, de fora ficaram uma associação ligada ao mototáxis, que sabemos que é muito complicado realmente gerir e regular, dentro desta situação de calamidade, a atividade dos mototaxistas. Falar também de que a situação de calamidade surge numa lei de caráter de urgência que foi aprovada na passada sexta-feira na Assembleia Nacional, uma nova lei de proteção civil e dos riscos, catástrofes e por aí fora. Bom, entrando novamente no tema, o que é que nós podemos esperar deste encontro? Que tipo de perguntas é que vão ser feitas? Que perguntas é que o clero, os empresários, as associações cívicas, os estudantes, os académicos, as forças de segurança irão colocar ao Sr. Presidente. Por que razão é que existe essa necessidade do Presidente vir falar numa reunião de auscultação, digamos assim, durante possíveis sequelas ou consequências que advêm da condição do combate com Covid-19 até o presente momento, qual é a situação social e económica do país? Parece-me que um presidente que tem uma casa de segurança, uma casa civil, ministros de estados, ministros, secretários de estados, governadores, administradores, responsáveis comunais, enfim, deveria ter um manancial de informação, até pelo responsável máximo da secreta angolana, o Sr. General Miala, toda a informação que lhe pudesse traduzir uma percepção real do país. Parece-nos que das análises que temos feito dos últimos programas, notamos, já no estado de emergência, e agora há a noção de que neste estado de situação de calamidade pública, o cidadão recuperou os direitos que antes estavam suspensos no estado de emergência e que agora estão plenamente em vigor. E que pode ser constrangido a aplicar certas restrições por razões de saúde pública, sanitárias e outras. Mas parece-me que a grande preocupação de João Lourenço, do Presidente da República, será a informação que a inteligência militar, os serviços secretos angolanos, lhe podem estar a relatar de um descontentamento crescente da população em relação a estas medidas que foram tomadas no estado de emergência. É absolutamente desagradável ouvir aquele porta-voz que diariamente fala num setor interministerial na área da segurança, justificando as mortes que houve provocadas pela forma de atuação dos serviços de segurança, que se forem bem contabilizadas, provocaram mais mortes de atuação de prevenção ou de atuação coerciva do que os próprios mortos de que houve destes quatro casos de óbitos. Por isso vamos ver.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Até como é que as suspeitas de assassinatos premeditados conduzidos pelas forças de segurança nacional possam ser responsabilizados pessoalmente, individualmente?
Bom, em primeiro lugar, nós não queríamos chegar ao ponto a dizer que sejam premeditados. Agora que houve negligência, podia haver outra forma de atuação, com balas de borracha, gás lacrimogéneo, enfim, outras formas dissuadoras. Houve efetivamente abusos de autoridade. Mas, como era um estado de emergência, não se pode falar em abuso de autoridade, porque essa atuação tinha como suporte um estado de emergência, por isso tinha um suporte legal para um tipo de atuação com mais músculo, mais musculada, mais agressiva dessas mesmas autoridades. Estarão elas preparadas, agora neste novo estado de calamidade, para atuarem da mesma forma? Dá-me ideia, ouvindo-a até esse, creio que chama-se Valdemar, esse porta-voz da Polícia Nacional, que se apresenta no Grupo Interministerial de Combate ao Covid-19, uma forma de falar que muitas vezes não é só confusa, mas muito demasiadamente justificativa pela atuação errada que a polícia fez. Agora, será que polícias como esses, e como outros, e muitas vezes nós sabemos que determinado serviço militar concorrem para polícias e lá vestem a farda e são polícias da Polícia Nacional. Concursos feitos sabe-se lá como, apesar de alguns que vão para comissários passam por uma academia, passam mais alguns, 1, 2 anos ou o que for, e têm uma outra formação. Mas eu pegava nesse senhor, colocava numa secretária e tipo escola primária a fazer cópia da Constituição da República de Angola de 2010, depois de todos os manuais e de polícia, de formação, de como atuar com o cidadão, para lá de tudo que fosse de leis e decretos, leis do estado de emergência, da proteção civil, da situação de calamidade, e depois de eu copiar muitas vezes, então ainda iria fazer uma prova escrita e oral antes de ser porta-voz e antes de ir para a rua contactar com os cidadãos e efetivamente, em nome da lei, em nome da proteção do cidadão, em nome da vida do cidadão, porque a polícia existe é para proteger, não é para agredir, não é para matar, por isso é para proteger. E é nessa situação que o Sr. Presidente, nesse quadro, em pleno estado de calamidade, resolve ouvir a sociedade civil. Daqui a umas horas, eu não vou estar lá. Eu até fiz um desafio na internet, mas parece-me que esse desafio não terá chegado aos ouvidos do Sr. Presidente. Deve ter ficado pelo caminho. Teria todo o gosto de usar as plataformas que existem na internet, chats, Skypes, WhatsApps, enfim, o que fosse. Para eu também questionar, também gostaria de questionar. Ponham lá um ecrã, um monitor, dizer, Carlos Lopes, vai fazer estas questões, uma, duas ou três, conforme os outros também que estivessem lá presencialmente. Foi um desafio que lancei e que ficou pelo caminho. E por conseguinte, eu só posso ter a expectativa que aqueles cidadãos que ali estiverem ponham questões. Coloque em situações reais de fome, de desespero, que as famílias angolanas estão neste momento e que só em Luanda, no cerco que existe de Luanda, o cerco sanitário, que existe na província de Luanda, e da qual eu estou de acordo, porque é evidente que os casos que crescem é em Luanda, não é no Cunene. Quantos casos foi no Quanto-Kubanga? Ou nas Lundas? Ou no Mochico, ou no Kwanza Norte, ou no Kwanza Sul, ou em Malanje, ou em Benguela, ou em Cabinda, ou no Uíge, ou no Zaire. Não é? É tudo em Luanda. Por isso compreende-se que o cerco seja em Luanda. Agora, todo este decreto, muitas datas, abertura de muitos setores, realmente só com esta lei feita às pressas, e que foi posto em prática a partir de segunda-feira, tem muitas datas, tem muitas formas de atuação, era necessário para essa abertura, mas avança-se com muitos milhões de apoio para os cidadãos e famílias angolanas e também os agentes económicos. Mas vai fazer-se como? De que maneira? Não nos esqueçamos que todo este dinheiro, e no caso angolano, tem duas formas. Ou é proveniente das receitas fiscais, impostos, e no estado de economia de recessão que nós estamos há 4 anos, mais este, devido a esta calamidade, o próprio presidente da AGT já reconheceu que tem uma queda muito grande. Baixou também a produção de petróleo, logo as receitas petrolíferas provenientes desse setor também é baixo. Ou então por via dos empréstimos ou algumas doações da comunidade internacional, seja o Banco Mundial, seja o FMI, seja a União Europeia, a Comissão Europeia, enfim. Por isso, há alguma proveniência. Porque se for a nível de crédito interno, esse dinheiro algum dia vai ter que ser pago. Se for crédito externo, também algum dia vai ser pago. Por conseguinte, as pessoas amanhã que percam o medo, que frontalmente se esqueçam das perguntas delicadas, suaves. Não. Tenham a oportunidade, que usem essa oportunidade e que frontalmente digam ao seu presidente que o descontentamento é real, que a paz social em Angola e particularmente em Luanda está em perigo e que se o Executivo Central não tomar medidas sérias e efetivas diretamente aos angolanos, o MPLA vai estar numa má situação, o Sr. Presidente João Lourenço vai ficar numa má situação perante os angolanos que estão a passar uma fase difícil e que não há forma, não tem havido forma de ultrapassar isto. E por isso vai ter a oportunidade, nesta auscultação, de ouvir as verdades. Agora, se forem lá com palavras mansas, com frases simpáticas, pois não vai-se conseguir resolver rigorosamente nada.
As estimativas das mortes ocorridas após os confrontos em Luanda no 27 de maio de 1977 variam entre os 30 mil e 100 mil pessoas. Civis, militares, músicos foram apanhados na onda da repressão que se seguiu com pessoas torturadas e massacradas em redor do país por alegada associação com fraccionistas. Ele fazia parte da 9ª Brigada, que se envolveu em tiroteiros com a Presidência da República, mas Nelito Ramalhete responsabiliza a Guarda Presidencial. Fomos para cobrir uma manifestação e ninguém me contou isto. Eu estive lá. O nosso grupo, ninguém fez um tiro. Eles é que atiraram primeiro contra o povo, acrescentou. Para Moisés António da Silva Marçal, de 63 anos de idade, na referida data, houve uma manifestação popular em que milhares de pessoas dirigiam-se ao palácio, onde muitos foram presos e depois torturados e mortos. Ainda tenho sequelas, não consigo ficar 30 minutos de pé, foi horrível, disse, recordando as agressões e a que os presos foram submetidos quando foram levados para outra província. João Sebastião disse que o seu irmão, o músico Arthur Nuno, foi preso e nunca mais foi visto. Eu sei que ele foi morto a sangue frio, disse. Francisco Rasgado perdeu 13 irmãos e disse que a chacina levou entre 50 a 100 mil pessoas. Por favor, tenham coragem de analisar as coisas com olhos de ver. Pede o jornalista. Para Rasgado, a Comissão de Reconciliação formada no ano passado pelo presidente João Lourenço devia operar em todas as províncias. Para ele é preciso estar no terreno com a consulta das todas as vítimas.
Comemorar ou relembrar 27 de maio de 1977 e muitos destes depoimentos que agora ouvimos fazem-nos lembrar, ainda há bocado, aquilo que eu disse no presente. Nas situações mais dolorosas, é certo que numa foi uma revolta militar, houve tiros, houve mortes premeditadas. Nesta estamos a sofrer um combate que não é entre irmãos e entre facções, não, é combate contra um vírus invisível. Mas as sequelas e os problemas são os mesmos, de desespero. Na verdade, existe esta Comissão de Reconciliação Nacional. Colocou-se a situação, sabíamos, de reportar em termos, em vez só de ser de 75 em diante, seria de 61 em diante. Tem havido algumas aprovações necessárias, nomeadamente esta relacionada com as certidões de óbitos, que foi também a semana passada aprovado. Mas relembrar 27 de maio de 1977 é que lembrar que realmente temos um MPLA que nos governa da independência até hoje, de 75. Em 77 houve esta situação que envolveu internamente-se elementos do MPLA e que depois afetou o país. E neste momento temos o MPLA a tentar ultrapassar uma recessão que já lá vai 5 anos, até já mudaram de presidente de partido e presidente da República. Ainda agora mudaram também os governadores, pagaram da governadora do AMBO, que toda a gente lá no AMBO se queixa que ela não fez nada, vão pôr em Luanda, tirando o Rascova, que dizem que o pouco fez em Luanda, e vão meter no IJ, tirando o Pinda Simão do IJ, que foi não sei para onde, se calhar está à espera de um lugar de embaixada ou volta para deputado, acho que tem direito a ser deputado. Por conseguinte, nestas trocas de cadeiras, nestas zonas, tudo é MPLA, só dá MPLA. Voltamos ao primeiro tema. O tal auscultação da sociedade civil. Porque morreu gente que não era do MPLA, que não tinha sequer nada a ver com essas lutas do 27, mas morreu. E, por conseguinte, é apenas uma das reflexões. Numa altura em que existe uma comissão que pretende que não se vai apontar os dedos a ninguém, não se vai condenar ninguém, vai ficar em memória, mas difícil é esquecer, perdoar, muito mais difícil é para alguns que viveram e que viram e que não viram, mas sentiram a ausência dos membros desses familiares que nunca mais apareceram. Por isso estamos num período de que reflete 27 de maio de 1977, numa situação de calamidade, de pandemia, de combate ao vírus desconhecido, não cometamos situações, já sabemos, cujas consequências dão maus resultados. Mais vale ouvirmos, refletirmos, negociarmos, concluirmos de uma forma pacífica, de que tudo se pode ver e viver, justificar e em paz, não é? Por isso é que é pacífico, e em paz chegarmos a conclusões e fazermos a nossa caminhada.
Mas então, Carlos, ainda permanece essa dúvida do número, do número aproximado de pessoas que tenham sido barbaramente assassinadas, porque não criar uma comissão uma comissão específica para o caso do 27 de maio, devido o impacto, a magnitude que teve no tecido mais vulnerável da nossa sociedade?
A opção foi outra. Foi meter as várias guerras que houve em Angola, 27 de maio, outras situações, e agora até se for até 61 de libertação nacional, tudo em conjunto, encontrar soluções genéricas e não acusatórias, evitar o detalhe de muita coisa e tentar o mais depressa possível finalizar, fechar o livro. Se alguma vez algum livro foi aberto, escrito e reescrito, e tentar, repare-se que esta comissão tem já mais de um ano, não se sabe quanto tempo é que mais vai durar, mas não estar a estudar caso a caso, ver efetivamente tudo em detalhe. Pronto, foi a opção que fizeram, concordaram, é uma via pacífica, ok, vai-se chegar às conclusões, vai haver um relatório final e arrumar genericamente, sem grandes detalhes, este assunto.
O Executivo angolano aprovou uma proposta de alteração à lei do investimento privado que permite negociar facilidades e incentivos de acordo com o impacto económico e social dos projetos. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, porque alguém, isto foi uma resolução com 100 ministros, em que tem como objetivo a competitividade. Competitividade essa através de uma atração do investimento privado, seja ele interno, seja ele estrangeiro, e com essa alteração dar a possibilidade de que, caso a caso, contratar-se num determinado projeto de investimento e, devido à sua envergadura, impacto social e económico num país, beneficiar de incentivos para lá daqueles previstos na lei. Por isso, não é novo, isto foi ensaiado na primeira lei de investimento privado que surgiu no país, e por isso, essa forma contratual, caso a caso, enfim, agora que se põe, a questão é o seguinte: mas consideram que nesta situação, enquanto persistir esta situação de calamidade, alguém pensa que com esta alteração ou outras alterações de legislação vai-se criar um ambiente de negócios atrativo para um investidor estrangeiro vir pegar as suas poupanças e vir para Angola? Dou um exemplo. Qual é o alemão, qual é o português, qual é o francês, qual é o inglês, qual é o italiano que vem para Angola investir pela primeira vez? Virão aqueles que já têm negócios em Angola, que pararam na situação de fechar fronteiras, de estado de emergência e tal, e foram para o seu país e deixaram aí os trabalhadores. Agora, novos investimentos nesta altura, normalmente eles até já têm investimentos na Europa, se pensarmos no investidor europeu, que ainda agora a Comissão Europeia fica a aguardar que seja aprovado, mas estamos a falar numa proposta lá de 750 mil milhões de euros, que ainda é abaixo daquilo que os Estados Unidos, com o Trump, equacionou, não é, para os americanos. Por isso, quando eles chegam a Angola, ou mesmo antes de ir para Angola, pela embaixada, num encontro da embaixada, num determinado país europeu ou nos Estados Unidos, vão perguntar: mas que dinheiro, que investimento é que o Executivo está a fazer para estabilizar e recuperar a economia angolana? Falaram agora em alguns 26 mil milhões de dólares. Eu, numa primeira fase, até achei confuso. Eu achei que deviam ser kwanzas, que não deviam estar a falar em dólares, não é? Porque isso é quase o valor da dívida que Angola tem com a China. E eu não sei qual é o valor exato da dívida com a China, mas houve ali, acho que, uma interpretação que, em termos, em vez de ser dólares, devia estar em kwanzas. Mas pronto, se fosse 26 mil milhões de dólares, estou convencido que é um grande apoio. Agora, onde é que o governo vai buscar esses milhões é que eu não sei, de dólares, divisas. Por isso, acho que deviam estar a falar em kwanzas. Mas, seja como for, a grande dificuldade é essa: a descapitalização do investidor nacional é grande. Por isso, serão poucas as empresas, telecomunicações, a indústria ligada às águas, refrigeração. Fala-se, o ministro de Transportes agora veio com a privatização de serviços aeroportuários e dos portos e dos aeroportos, principalmente tendo em vista os aeroportos, mas podem falar de tudo e mais uma coisa: torna-se muito difícil, numa situação de calamidade, em que o Executivo Central estará a fazer o máximo de esforço possível. Para mim, devia ser feito mais. Tinha que haver outras medidas de saber internamente onde ir buscar dinheiro. E, bom, podemos dar um exemplo que vai ser, se calhar, desagradável de ouvir por muitos, muito poucos, não são muitos, muita gente, é muitos, muito poucos. Imagina um líder partidário tem ordenado, que é reformado das FAES como brigadeiro-general, que depois também tem um cargo ou no executivo ou numa empresa pública, não sei o quê. Quer dizer, tem três fontes de rendimento. o executivo disse não, isto vamos, vai doer a toda a gente. Toda a gente tem que participar para que o que tem menos rendimento, o mais pobre, não sofra tanto. Por isso você, que tem três rendimentos, este que é pago pelo Estado, que é a reforma das FAS, enquanto perdurar esta situação da pandemia, do combate, de calamidades e tal, você vai ficar sem a reforma de militar, ou sem a reforma do que for, que é pago pelo Estado, e fica com os outros dois rendimentos. Estou a dar só um exemplo, com a pessoa com três rendimentos. Ou alguém que só tem dois rendimentos e diz, você fica com um e-mail, metade de um vai ser cortado. Por exemplo, quando se é líder de partidário, e tanto se for pela como da oposição, vai estar igual, vamos ver dezenas, se não centenas, se calhar vai atingir milhares. E se vai lá buscar uns bons milhões para ajudar diretamente. E quem vai ajudar diretamente? Passando diretamente, porque se passa num banco, se passa por um organismo público, se depois vai para outro organismo público, o dinheiro vai-se perdendo pelas burocracias, até quando chega ao cidadão aquilo já é michas, já é bocadinhos, não é? Por isso, formas proativas destas não existem, ninguém pensa nisso, aquilo seria, não, quer dizer, é impossível fazer coisas destas. Por conseguinte, altera-se mais uma lei, altera-se outra lei, e pensa-se que com isso vão conseguir atrair. Pois, fizeram esta, garantidamente, pouca atração terá. Vão alguns contratos serem feitos e pouco mais.
Depois de receber o ano passado vários sofisticados aviões de combate russos, Angola recebeu agora 6 aviões de ataque e treino fabricados conjuntamente pela China e Paquistão. Trata-se do avião K-8W e Angola deverá receber outros 6 aviões deste tipo durante este ano, disse a publicação Defense Web. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Bem, isto depois continua, quer dizer, cada avião custa 10. E é dos mais baratos, ou parece que existe no mundo em termos de construção, porque o Paquistão e a China que constroem este tipo de avião, 10 milhões de dólares, é o custo individual, estamos a falar, um custo total de 120 milhões de dólares, não é? Mas pensarmos que a Rússia completou a entrega de aviões usados, não é? Que a Índia tinha comprado e na altura falava-se em 12 ou 18 aviões, nós estamos a ver que grande atração de investimento para um Presidente da República, que é um general, é realmente tudo que é forças de segurança, forças armadas, aviação, exército, tanques, caças, mas estás a fazer compras num momento em que precisamos de ventiladores, máscaras, camas hospitalares, para equipar os hospitais para esta pandemia. Isso não era de dizer, pá, este investimento de caças chineses fica adiado, porque estamos a precisar destes 120 milhões para ajudar na pandemia. E depois questionamos. Quando Angola, depois de fazer estes investimentos considerados prioritários pelo Presidente da República, que também é titular de Poder Executivo, como é que fica a situação dele e da Angola quando os doadores aparecem para fazer doações? Em vez de doarem 2 mil milhões, não, eles têm 120 milhões para comprar caças, basta aí 1 milhão ou 500 milhões de dólares como doação para o Covid, ou para ajuda de recuperação económica, ou para ajuda das populações. Por isso, a imagem que fica para o exterior, interior é péssima. Os angolanos não entendem, não compreendem como é que se vai gastar 120 milhões em alguns aviãozinhos, não andamos por propriamente em época para fazer jogos de guerra. Nem as nossas fronteiras estão em perigo em relação aos países vizinhos. Nem é previsível que vamos entrar em guerra contra ninguém ou sequer estar a atuarmos como forças de dissuasão em termos de apoio de algum país. Por isso, não se entende. Não há palavras para comentar uma situação destas.
A medida tem como objetivo facilitar a vida dos beneficiários com o contrato de promessa de compra e venda na modalidade de propriedade resolúvel, que tem a vantagem de sofrer a redução das prestações. O Fundo de Fomento Habitacional, FFH, uniformizou o período de pagamento das prestações dos beneficiários das centralidades habitacionais em Angola, que permita o alargamento do prazo para 30 anos, ou equivalente a 360 prestações, anunciou o governo.
Desde o pagamento de impostos, desde os incentivos às empresas, ou até as famílias, que é o caso deste, tem a ver com uma despesa familiar que o pagamento de uma casa, neste caso, só vai contemplar a situação da renda resolúvel, da compra através da renda resolúvel. Mas o grande problema de toda a gente é a falta de dinheiro. E então as soluções que o Executivo apresenta é dilação e prolongado no tempo, não é? Dilação do compromisso, prolongado no tempo, dilatando o tempo do pagamento desse compromisso. A pessoa neste momento não está a conseguir pagar 50 mil kwanzas de renda. Mas se dilatar para 30 anos, a sua renda vai passar para 30 mil. Se ele foi despedido, se ele não está com emprego neste momento, até podem pôr isto há 50 anos, porque ele não tem dinheiro nem para pagar 50, nem para pagar 30, não tem dinheiro. Será que ninguém do Executivo Central, da Comissão Interministerial de Combate ao Covid, ainda percebeu o real problema que estamos a viver agora em Angola? Não vamos dizer que esta medida seja má. Esta medida é boa e aceitável. Se tivessem feito um levantamento de todos aqueles que beneficiam desta compra através da propriedade resolúvel, não é? Quantos milhares de pessoas e de famílias estão nesta situação? E ver até que ponto é que eles iriam beneficiar. E, claro, nós ainda nos lembramos de outras situações, de gente que num primeiro concurso comprou a um determinado valor, vamos supor que compraram um certo tipo de habitação, T3, por exemplo, por 200 mil kwanzas. Passado algum tempo, chegou-se à conclusão, começaram já a vender o mesmo tipo de habitação numa segunda fase a menos de metade, alguns a metade e até alguns a menos de metade, com facilidades de pagamento resolúveis e tudo mais, à medida que a situação mudou do desenvolvimento de habitação para a Sonip e para o Cora e para não sei o quê e para os imóveis TIM e tudo mais. Quer dizer, é tudo uma brincadeira. Fazem do negócio imobiliário, as pessoas acabam por ter a sua aposta em habitação própria a desvalorizar. Eu comprei por 200 mil, aquele passado algum tempo já comprou o mesmo tipo de habitação por 100 mil, metade daquilo que eu comprei, depois já foram dar aos outros uma situação de vais pagar isto em renda resolúvel em X tempo, agora por causa da pandemia estes vão transformar só da propriedade resolvida, porque o outro já pagou tudo, não é? Em 360, mas mesmo assim será que vão resolver o problema? Creio que não. Vamos chegar à conclusão. Como não houve tal levantamento se esta medida vinha efetivamente ter uma vantagem de diminuir, porque diminui, claro que diminui, dilatou-se no tempo, não é? Isto é como acontece com os impostos. Você não vai pagar agora, vai pagar daqui a 2 meses. O problema está resolvido. Não. Ele fechou a empresa, ele não faz vendas, ele está a trabalhar 50%. Se não tem dinheiro agora, como é que vai arranjar dinheiro daqui a 2 meses? Se a situação daqui a 2 meses é exatamente igual à de hoje. Estas coisas são tão fáceis de explicar e de perceber. Só não entende o executivo que as determina. Por isso, vamos aguardar que é o resultado.
O Gabinete de Estudo do Banco Fomento Angola, BFA, prevê que a produção do petróleo em Angola caia para 1,3 milhões de barris por dia devido ao cancelamento e adiamento dos investimentos previstos para este ano. Com o cancelamento ou adiamento dos novos investimentos planeados para este ano, o BFA espera que a produção média anual seja de 1,3 milhões de barris por dia, uma queda de mais de 5% e que compara com a expectativa inicial de cerca de 1,39 milhões de barris, lê-se no relatório sobre os mercados angolanos.
Estamos a falar aquilo que já falámos noutros programas anteriores, seja BFA, sejam os ratings, seja o Banco Mundial, seja, estão a bater no mesmo problema, que é baixa de produção, baixo preço do petróleo, mesmo que este aumente ligeiramente, não vai compensar as perdas que já se teve e na forma de vir arranjar divisas que faltam nessa baixa de produção e nessa baixa de preço do barril de petróleo. São dois coeficientes, porque ainda por cima constata-se de que já há alguns meses que a produção baixou e não se vai fazer mais investimentos enquanto que isto não modificar em termos mundiais, particularmente em relação à produção de petróleo em Angola, que vai ter nos próximos tempos, temos que dizer 2, 3 anos, não é de uns meses, é 2, 3 anos. Por isso vai ter um ritmo lento, não é? E porquê? Porque a produção atualmente está praticamente parada, não é? Por isso, e por conseguinte, está todos os produtores de grande investimento, principalmente já falámos também em programas anteriores, que no caso angolano é águas profundas, o que implica um grande investimento em exploração, mas que não se vê da parte do governo, mas que o governo vai fazer depois, que vão buscar especialistas fora do Comitê de Especialidade do MPLA. Talvez ajude. Se calhar, não sei se amanhã, conforme o nosso primeiro tema, na conferência da sociedade civil, alguém tem a ousadia de dizer ao presidente, titular do Poder Executivo, presidente do MPLA, olha, você esqueça um pouco os cheiros que lá tem no Comitê da Especialidade do MPLA, venha à sociedade civil, às universidades privadas cá fora, encontrar alguém que não sendo do MPLA, mas que tem melhor preparação, tem melhores ideias para aplicar as políticas públicas necessárias e suficientes para ultrapassar esta situação.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Como é possível nós estarmos aqui a falar sobre a redução da produção do petróleo, por um lado, e por outro lado estar o governo a emitir comunicados oficiais sobre o aumento da nossa receita internacional?
Bem, porque, digamos, nós não sabemos é se esse aumento das receitas internacionais, quais são as fontes, de onde vem o dinheiro. Se o doutor Otávio não vem, foram buscar aonde? Algum fundo soberano ainda tinha lá o resto de 2 milhões, 1.000 milhões ou 3.000 milhões que restaram e que foram pôr então no Banco Nacional da Angola, lá na Reserva Internacional. Fez alguns empréstimos que depois foram canalizados para garantir fundamentalmente entre outras finalidades, como é óbvio, mas uma das que saltam à vista é garantir as importações. Mas também pela situação de baixa, que houve efetivamente uma baixa das importações, isto já foi reconhecido pelo Executivo, já veio que as importações em relação, mesmo da cesta básica, baixou em relação a 2019 uns bons milhões de dólares, não é? Disseram isso com satisfação. Mas porque isso é o resultado do arrefecimento da economia. Se houve perda de poder de compra num consumidor, houve menos necessidade de importar. Não foi porque, como disseram, porque houve essa baixa de importações, porque começámos a comprar muita produção nacional. Mas qual produção nacional? Aquela que aparece na TPA? Só se for. Porque não é suficiente, não é? Baixar tanto, por isso se baixou tanto, houve reservas que efetivamente não foram gastas, divisas não foram gastas, porque as importações diminuíram. Deus, seria muito bom de que o efeito da descida das importações não fosse efeito por baixa de poder de compra das populações. Mas se fosse por efeito, como estamos a tentar vender a ideia, de que foi um aumento da compra de produção nacional. Ora, para haver um aumento de compra de produção nacional, tinha que ter havido um aumento substancial na produção nacional. De hectares produzidos, de frutas, batatas, de cereais, de tudo isso. E houve, se houve, só se for as imagens da TPA. Ora, se não houve, como é que depois se foi comprar uma coisa que não existe? Às vezes parece-me que pensam que nós não temos olhos, não vemos, não raciocinamos, não fazemos contas, não nos apercebemos. Não, até já nos denunciamos. E é por haver essas denúncias, e ainda bem. Daqui a umas horas, Sua Excelência, Sr. Presidente da República João Lourenço, Presidente do MPLA e titular do Poder Executivo, vai ouvir a sociedade civil selecionada para ele ouvir. Eu quero ouvir aquilo. Mas esperemos que haja efetivamente a ousadia de alguém pôr o dedo na ferida e questionar o Presidente com assuntos e perguntas relacionadas com a realidade da vivência, da vida, de fome, de desgraça que o povo está a viver por falta efetivo de apoio em relação a estes confinamentos, a estas situações de emergência para calamidade e por aí fora.
O comunicado de imprensa emitido pela Isabel dos Santos, o qual publicamos abaixo, o Ministério Público angolano apresentou mais uma prova fabricada no processo de arresto de bens da engenheira Isabel dos Santos, um memorando cuja autenticidade nunca foi comprovada pelo Tribunal ou pelas autoridades de Angola ou Portugal. Demonstra reiteradamente a Procuradoria recorrer a provas fabricadas para prolongar, para lograr junto do Tribunal a decisão de arresto de bens da empresária.
Bem, isto tem a ver com a defesa esperada, muito mais que esperada, porque é obrigada a defender-se contra uma acusação que está a ser feita. E a engenheira Isabel dos Santos tem o direito de se defender, juntamente com a sua equipa de advogados, que são bons, que são bem pagos para serem bons, por serem bons, aliás, e que vão descobrindo ou vão analisando o processo situações caricatas como esta. memorandos não carimbados, não assinados, da secreta angolana, que envolve ao mais alto nível. É uma boa situação para o general Miala se pronunciar e ver como é que os seus serviços andam a funcionar. Ao passar peseu das provas para a Procuradoria dar sustentabilidade ao pedido de arresto, e lembramos aos nossos ouvintes que o arresto é apenas uma medida cautelar para chegar à ação principal, que já foi medida, e que ela diz que não contactou, nunca contactou empresário nenhum dos Emirados Árabes Unidos para a venda das suas ações na Unitel, e que essa correspondência, enfim, não tem qualquer validade. O comunicado é muito alto, é muito grande, aliás, e genericamente vem o ponto fulcral é exatamente esse, não é? Por isso, um memorando que não tem carimbo oficial, relata situações de transação, que é a tal venda da possível venda Unitel a um interessado investidor dos Emirados Árabes, e por isso não, nem vem carimbado, nem vem responsável, nem data em que circunstâncias é que aquilo acontece. Enfim, acreditar que isto seja verdade não é de rir, é de chorar, sabendo de que a secreta angolana pode fazer o que quiser e fazer os morantes que entender. Mandar para a Procuradoria-Geral não é admissível, é que uma Procuradoria-Geral angolana pega-se num memo e meta-se dentro de um processo sem estar a ver o que é que está lá a pôr. Porque assim, em desbarato qualquer, até não era preciso a boa equipa de advogados que a senhora engenheira Isabel deve estar a pagar uma fortuna, mas por aquilo que vemos, primeiro foi aquela coisa do passaporte falso do Bruce Lee, agora ainda vem esta com o meme. Ao que parece, isto é uma novela que vai ter muitas cenas, ainda vamos ter que estar à espera das cenas que vão de vir, mas estas duas já estamos a ver de que vai ser a continuar assim, será um caso perdido para o Estado angolano, porque não está a fazer as coisas bem e de bandeja está a dar à equipa da advogada Isabel dos Santos muitas facilidades de contraprova aquilo de que a acusação está a ser feita. Continuamos a pensar que o bom desfecho desta situação era sentarem-se todos à mesa, Estado angolano, a equipa da advogada Isabel dos Santos, dizerem, mas afinal de contas, qual é a dívida? É X. Qual é a forma de pagar? Em que termos? Negociar pagamento, arrumar o assunto extrajudicialmente. E pronto.
Carlos, continuação de uma boa semana. Tenha bom fim de semana e até à próxima edição. Um abração.
Um bom fim de semana para todos os ouvintes, também para ti, Zequifim. Um grande abraço. Estaremos para a semana.
Até à próxima semana. Um abração. Thank you.
Sangani, my baby, 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 my